Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O ex-presidente do Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, deve prestar depoimento hoje ao juiz federal Sérgio Moro. Lola Dias.
O ex-presidente do Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, deve prestar depoimento ao juiz federal Sérgio Moro na tarde de hoje, em um dos processos da Operação Lava Jato, sobre a compra de um terreno para a construção da sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do ex-presidente. Marcelo Odebrecht está preso na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba. Também devem ser ouvidos os réus Demerval de Souza Guzmão Filho, dono da empresa DAG Construtora, e Paulo Ricardo Baqueiro de Melo, ligado ao Odebrecht. Segundo o Ministério Público Federal, a construtora Odebrecht pagou mais de 12 milhões e 400 mil reais pelo terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula, mas a obra não foi executada. A denúncia afirma também que Lula recebeu como vantagem indevida a cobertura vizinha ao apartamento onde vive. De acordo com o MPF, a compra do imóvel custou 504 mil reais. O Ministério Público afirma ainda que Marisa Letícia, a esposa de Lula, chegou a assinar um contrato fictício de locação do imóvel. O depoimento do ex-presidente sobre o caso está marcado para o próximo dia 13, em Curitiba. Lula foi condenado no processo sobre o triplex no Guarujá, em São Paulo, a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além disso, ele também foi denunciado no processo que envolve um sítio em Atibaia, no interior paulista. Lula Dias, para o Paraná de hoje.
A Câmara dos Deputados tenta votar a reforma política a partir de hoje. O presidente em exercício, o deputado Fufuca, marcou uma reunião de líderes para hoje.
O presidente em exercício, André Fufuca, do PP, convocou para hoje reunião de líderes e também uma sessão plenária, mais uma tentativa para votar a reforma política e também encerrar a votação da meta fiscal ainda nesta semana. Está na pauta do plenário a proposta do fim das coligações partidárias para as eleições proporcionais e também a criação de uma cláusula de desempenho para o acesso a recursos do fundo partidário e também ao horário gratuito de rádio e TV. E para valer nas próximas eleições, né, nas eleições gerais do ano que vem, essa medida precisa entrar em vigor ainda este mês. No Senado, o esforço vai ser para votar em sessão extraordinária, também marcada para hoje, a medida provisória que cria a taxa de longo prazo em empréstimos concedidos pelo BNDES a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Essa MP vale até a próxima quinta-feira, dia 7, portanto, e deve ser votada também na sessão durante esta tarde. E também na terça-feira tem sessão marcada do Congresso Nacional para votação da nova meta fiscal, né, a alteração da meta fiscal do governo para os anos de 2017 e 2018. Esse texto, o texto principal, já foi aprovado, mas ainda restam algumas emendas para serem votadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Embora os deputados deem prioridade para a reforma política, o governo federal quer mesmo a aprovação da reforma da Previdência. Só que, segundo os deputados, a votação desta reforma só deve acontecer depois da análise da reforma política, que ainda tem muita lenha para queimar, e também da reforma tributária.
O governo federal acredita que se a reforma da Previdência for aprovada ainda neste semestre no Congresso Nacional, o país pode gerar economia aos cofres públicos de 600 bilhões de reais na próxima década. Este ano, o prejuízo previsto pela equipe econômica do governo com a Previdência pode ultrapassar os 180 bilhões de reais, o que torna a aprovação da reforma no Congresso fundamental para sanar o rombo das contas públicas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele sabe que a aprovação do texto da reforma da Previdência não vai ser fácil, porque o tema gera muitas discordâncias entre os parlamentares. No entanto, ele é otimista e espera a aprovação da reforma ainda este ano.
Eu acredito na aprovação da reforma. Evidentemente que vai haver um debate muito grande, é controverso, mas é importante para o país, né? É importante que, de fato, seja enfrentado logo esse problema.
A reforma da Previdência foi aprovada aprovada em comissão especial na Câmara dos Deputados em maio. O texto está parado no plenário da Casa, aguardando para ser votado. O deputado federal e líder do PSDB, Ricardo Trípoli, de São Paulo, reconhece que a reforma da Previdência é importante para a economia do país, mas ele ressalta que outras medidas econômicas em discussão na Câmara também precisam ser aprovadas, como as normas de privatizações, por exemplo.
A reforma da Previdência é muito importante, mas ela sozinha não basta. Ela precisa estar acompanhada de outras questões, como, por exemplo, o processo de concessões, que é fundamental, de privatizações e de outras medidas.
A expectativa do governo federal era de aprovar a reforma da Previdência antes do mês de julho e, até o momento, não há previsão para que isso ocorra. O deputado Ricardo Trípoli revela que a reforma da Previdência deve voltar para a pauta do plenário só após os parlamentares terminarem com as discussões sobre as reformas política e tributária.
O que nós temos agora é a reforma política, temos depois a reforma tributária e a previdenciária. São três itens importantíssimos hoje para o país e que estão na pauta dos deputados e das lideranças. Nós temos feito conversas quase que diuturnamente a respeito dessas questões. E onde houver convergência, nós vamos avançando.
Para passar a valer, a reforma da Previdência precisa ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados e do Senado. O texto prevê novos limites de idade e de contribuição previdenciária para o trabalhador se aposentar. De Brasília, Cristiano Carlos.
Na semana passada, a gente trouxe dados sobre aquele levantamento que mostrou que o número de alunos inscritos nas universidades particulares diminuiu no Brasil. É a primeira vez que isso acontece em mais de 20 anos. Agora, novos dados deste levantamento começam a aparecer. Um deles é muito interessante. O número de mulheres ultrapassou e muito o número de homens entre os alunos do ensino superior.
O perfil dos alunos inscritos na edição do ano passado do Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o ENAD, é marcado pela presença feminina. Os dados divulgados pelo INEP mostram também que os jovens entre 22 e 25 anos são maioria no exame. Em um universo de 216 mil alunos, eles representam quase 85 mil alunos concluintes em 2016, sendo que 60 mil são mulheres nessa faixa etária. Os estudantes são, na maioria, solteiros, representando 74,4% do total, e a maioria se declara de cor branca. Apenas 8,6% dos alunos se declararam negros e 0,4% indígena. A renda familiar da maioria é de até 3 salários mínimos, com as despesas bancadas pela família. Mais de 56% dos que responderam ao questionário, que é obrigatório, afirmaram não estar trabalhando. Ainda de acordo com o questionário, quase 62% dos estudantes disseram ser os primeiros na família com curso superior. A maioria dos alunos concluintes nos cursos do ano passado do ENAD afirmou que ingressou no curso por alguma ação afirmativa ou de inclusão social. Foram quase 80%. Desses, 35,4% disseram ter entrado no ensino superior por terem estudado em escola pública ou com bolsa em escola privada. Somente 7% disseram ter ingressado por critério étnico-racial. Em casa, os estudantes revelaram que as mães são as que mais conseguiram avançar nos estudos. São 16,5% das mulheres com alguma graduação, contra 14,6% dos homens. Com pós-graduação, são 9,7% de mulheres e 5,2% de homens. A maioria dos pais e mães estudou até o ensino médio. Na edição de 2016 do ENAD, foram avaliados 4.300 cursos de graduação na área da saúde e ciências agrárias. O curso com o maior número de participantes inscritos foi o de enfermagem, seguido de serviço social. As provas de 2017 serão aplicadas em 26 de novembro. De Brasília, Jalila Árabe.
E assim a gente termina mais essa edição do Paraná de hoje. Segunda-feira, dia 4 de setembro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia. Muita força, a semana está só começando. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Até lá.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.